Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando.
Ei, é você mesmo. Você aí, tô ligado em você. Aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque, é nacional, é a rádio de todos os esportes. Hoje é quarta-feira, hein? Quarta-feira, dia 22 de março de 2017. E de imediato, vamos aos destaques do programa de hoje. Lembrando que logo mais tem show de bola nacional. Tem o Flamengo e o Vasco em ação pela Taça Rio, terceira rodada. Nacional conta tudo. E o primeiro destaque vem do clássico vovô. É amanhã, Botafogo e Fluminense no Engenhão. Quem manda o destaque é o Rodrigo Ricardo. Manda aí, Rodrigão. Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Elton Leite ainda está lesionado. Quem vai estrear no gol botafoguense é Saulo.
É, já já os detalhes, portanto, Saulo, a novidade do Fogão. Você ligado? A seleção brasileira já está em Montevidéu para o jogo contra o Uruguai amanhã pelas eliminatórias da Copa. Goleiro Alisson pede atenção com o atacante Cavani. Agora quem manda o destaque é Luiz Ferreira. E aí, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Vasco enfrenta o Madureira em São Januário na estreia de Milton Mendes. E Flamengo encara o Bangu em Volta Redonda com o lateral René e jovens valores entre os titulares.
É isso aí, já já os detalhes para você. Agora quem chega é o Wagner Gomes e os destaques dos esportes olímpicos e paralímpicos. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Rui Fernando. Rádio Nacional segue marcando presença no Parapan de Jovens em São Paulo. Seleção goleia na estreia no Pan-Americano de handebol masculino.
É isso aí, já já a opinião, a polêmica, a informação, tudo para você aqui no Bate-Bola Nacional. E você participa, né? Você sabe... Se não sabe, olha aqui, vou te dar tempo, pega a caneta, meu irmão, ou então anota aí no seu laptop, no seu celular, seja lá o que for, que você esteja na mão aí, no teu zap logo de imediato. Vou mandar o número do zap para você, hein? Bem pausadinho, para você poder anotar e não deixar de mandar a sua mensagem. Olha aqui, 21 é o código de área, certo? Do Rio de Janeiro. E aí o número do zap, 99784-9503 99784-9503, o código 21. É isso aí, todo mundo anotando e mandando a mensagem aqui pra gente no Bate-Bola. O Luiz Ferreira vai ler a mensagem que você mandou, ou então manda de áudio, vale também, pra você poder se ouvir aqui na Rádio Nacional. Ou então manda nos telefones aí, ó, o seu alô no 21-21-76918, 21-76919, meio-dia e 34, no ar, o Bate-Bola. Olha eu aqui, ó, tô ligado em você pela Nacional Rio, Nacional Brasília, também na internet, no radios.abc.com.br. Lembrando que logo mais, ó, tem show de bola nacional a partir das 7, hein? Pela internet, no radios.abc.com.br, tem Vasco e Madureira, direto de São Januário, ele inflama, é o Ricardo Mazella, tem o Jorge Ramos e o Rafael Monteiro, em seguida tem Flamengo e Bangu, Carlos Borges, o The Voice, com Valdir Luiz, e também o Maurício Costa com toda a seleção nacional do rádio. Meio-dia e 35. De imediato ao treinamento do Fogão. Amanhã tem clássico vovô no Engenhão, no estádio Nilton Santos, 9h45. Botafogo e Fluminense, a narração do André Luiz Mendes, com o Valdir Luiz e com toda a seleção nacional do rádio. Exatamente, o André Luiz Mendes que estará em Brasil e Uruguai. O Mazella vai estar para Fluminense Botafogo amanhã, portanto, no Engenhão, às 9h45. E quem chega com as informações do Fogão é o repórter ligado,
Rodrigo Ricardo.
E aí, Rodrigão, salve, salve, Rodrigo.
Salve, salve, Luiz Fernando e todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Estamos aqui no estádio Nilton Santos e o Botafogo tem mudanças, né? Mudança que começa pelo gol. O Saulo, que é o quarto goleiro do time, um jovem com apenas 21 anos, revelado nas bases alvinegras, vai ter a sua grande oportunidade. Ele vai ser o titular na quinta-feira à noite contra o Fluminense, né? Lembrando que ele é o quarto goleiro. O que acontece? Jefferson está lesionado, só deve voltar em maio, né? O Gatito Fernandes está servindo a seleção paraguaia. E o Elton Leite, que se machucou há exatamente um mês, justamente um mês hoje, quando o Botafogo ainda estava disputando a pré-Libertadores, ele não está totalmente 100%, ele está até treinando, inclusive ele vai ser o reserva. Caso aconteça alguma coisa com o Salvo, o Elton Leite vai jogar lá no sacrifício. Mas quem vai ser o titular é o Salvo, e o Jair Ventura confirmou a mudança para a gente.
Quem joga é o Salvo. Nós temos uma situação que você só pode inscrever 3 goleiros no Campeonato Carioca. E é uma coisa para a gente pensar. Nós temos o Jefferson, que está voltando de lesão, a gente tem o Gatito, a gente tem o Elton. Seriam os 3. O Gatito foi para a seleção. Se o Jefferson estivesse na seleção e o Elton tivesse machucado, como é que ia fazer? Ia ficar sem goleiro? Né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar, porque você tem limite por posição, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. E o que acontece? O Elton não está 100%, mas ele vai para o banco? Vai para o banco, porque numa necessidade ele pode jogar. Mas por que ele não inicia se ele está indo para o banco? Porque ele não está 100%. Ficou claro? Ninguém tem dúvida disso, né? Então, a gente tem toda a confiança no Saulo, né? Está muito tempo sem jogar. E nós fizemos jogos amistosos para ele jogar, ele jogou, tem a nossa confiança. Então, o único jogador que vocês sabem que vai iniciar a partida é o Saulo, tá? E está explicado o motivo, e está explicado o motivo porque o Elton está no banco. Só no caso de uma necessidade, ele tem algumas restrições ainda, mas no caso de uma necessidade, não, a gente não vê problema. Mas não vale a pena correr o risco já de início.
Tá aí o Jair Ventura explicando por que o Saulo vai ser o titular nesta quinta-feira à noite contra o Fluminense, Rui Fernando.
Tá aí então o Rodrigo Ricardo trazendo as primeiras informações do Fogão. Saulo, portanto, vai ser o titular amanhã. E o que você vai destacar a partir de 1 da tarde no Bate-Bola, Rodrigo Ricardo?
Quem também pode reaparecer entre os titulares é Sassá.
Sassá. Então tá, depois de 1 hora, Sassá aqui na Nacional. Valeu, Rodrigo. Até daqui a pouco, você trazendo outras informações do Fogão direto aí do treinamento no estádio Nilton Santos. Você ligado, 12:39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Tá chegando com o comentarista que não esconde o jogo. Super Mário, tá tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, você não perguntou, mas eu vou responder.
Ele já explicou aí, mas será que...
Olha, eu acho o seguinte, se ele não tá 100%, não podia nem ficar no banco.
Isso, concordo.
Mas na ausência dele, parece que o Saulo é o terceiro ou quarto goleiro.
E não, né? Joga um tempão.
E não joga há muito tempo. Vai de Saulo.
Saulo.
E bota o Elton no banco.
No banco.
Uma emergência. Se você analisar jogo por jogo, coluna por coluna, como diria outro, o jogador que menos se machuca é o goleiro. Porque é o jogador que tem menos contato com o outro. Contato físico é um cruzamento sobre é raro. Às vezes se machuca, até com certa gravidade. Vida é Peter Cech, aquele tcheco que joga, inclusive, com uma boinazinha para proteger. Mas, a cabeça. Mas, o boi, né? Acontece o seguinte, que o jogador não estando 100%, ele não deve jogar. Por quê? Porque você pode queimar uma substituição. Quantas vezes você já viu o famoso teste de vestiário, o cara faz...
Isso é antigo, o teste de vestiário,
O povo não sabe como é que é o teste. O teste de vestiário, o cara vem com uma bola e manda chutar contra a parede. Mas também não tem contato físico. Aí o cara entra 15 minutos depois, sente. Sim. Lá vai tudo que o treinador falou, vai
voar. Hoje não tem mais teste de vestiário.
Não, acabou.
Acabou o teste de vestiário.
Teste de vestiário. A não ser quando você sabe que o cara não vai jogar, só para fazer aquele charme. É,
para fazer
então, realmente,
mise-en-scène.
Jogar é 100%. Se não está 100%, não joga. Como não tem outro, vai no banco.
Hoje tem, toda a equipe tem um biomecânico, um cara que estuda a biomecânica do movimento. Então, eles também opinam, junto com o fisiologista, em relação a essa questão.
Perfeito. Já que você está falando, Wagner Gomes, 12:41.
Momento Estádio.
Está chegando com ele, o professor.
Wagner Gomes.
Ô Wagner, a seleção brasileira goleia na estreia do Pan-Americano de handball masculino?
E é o Pan-Americano Júnior de masculino, né? Esse foi 52 a 24 contra os Estados Unidos.
Ó.
23 handball, a 13 no primeiro tempo. É, handball geralmente tem muitos gols, mas esse foi demais, né?
É, mas contra os Estados Unidos também, né?
O Brasil volta às quadras hoje para enfrentar o Chile às 19h30 e vencendo o Chile. Ele joga na sexta-feira, já semifinal à noite.
Beleza, tá bom então. Olha aqui, o legado paralímpico. O CT brasileiro reaproveita material utilizado nos Jogos Rio 2016. É legado mesmo?
Olha, essa aí, a Astrid, inclusive, está lá para ver isso. O pessoal está mandando para São Paulo. Um dos legados é o próprio Centro Paralímpico, né?
Que você não... já esteve lá e é fantástico.
É fantástico,
né?
É o terceiro do mundo. E o que acontece? É tudo de ponta. E eles receberam, agora, semana passada, os pesos que foram utilizados, problema também de peso aqui. Estão recebendo outros materiais necessários para o esporte, mesas de tênis de mesa para poder colocar. Lá, Rui, não tem nada improvisado. Tênis de mesa tem o seu lugar, atletismo, a natação, tudo tem, o bocha, todos têm as suas canchas específicas. Não precisa adaptar o basquete, a cadeira de rodas, você não precisa adaptar.
Está tudo prontinho.
O judô tem lá, o dojo.
Tudo prontinho.
Tudo pronto, não precisa adaptar nada. Então esse talvez seja um legado que, na realidade, é legado, porque não foi usado a tempo para os Jogos do Rio de Janeiro, porque ficou pronto muito em cima. Então, na realidade, é pós-2016.
Perfeito. Então, para as próximas competições, como já está acontecendo...
Por exemplo, tem uma garotada lá que é muito legal, de 13 a 21 anos, que é o Parapan-Americano de Jovens. Daqui a pouco a Astrid vai estar no segundo momento falando sobre isso.
Tá certo. As últimas do Prêmio Brasil Olímpico, hein, Wagner?
O Prêmio Brasil Olímpico é a 18ª edição. Pela primeira vez, vai ser feito no mês de março. Nunca foi feito nesse mês. Geralmente era feito no final do ano passado, que corresponde ao que aconteceu até o final do ano passado.
Por que adiaram, hein?
Adiaram por conta, não tinha data, estava confusão nas confederações, sabe? Aquele rolo todo.
Sei, então, os patrocinadores se mandando.
Passaram para esse ano, vai ser na quarta-feira que vem, lá na Cidade da Música, onde é o Oscar do esporte brasileiro, esse prêmio olímpico, e nós vamos estar lá acompanhando.
Você vai. Luiz Ferreira soprou aqui, ele vai.
Vou lá para conferir, Rui.
Tá bom.
O gerenciamento já foi até feito.
Tá certo, então. O basquete cearense enfrenta o Flamengo pelo Novo Basquete Brasil.
Exatamente. Como o mando de campo é do basquete cearense, a gente no Rio tem mania de falar que é Flamengo contra o basquete cearense, mas o mando de campo é deles, então é basquete cearense e Flamengo, certo, Mário?
Certo.
Tá certo.
Então, o jogo é hoje.
Quem manda é o mando de campo.
Paulo Sarazate, na capital cearense. O jogo é às 19h30, às vésperas dos playoffs. As duas equipes já classificadas usam o fim da fase de classificação para preparar para o momento final aí derradeiro, que esses playoffs são muito charmosos e muito duros de competir.
Beleza, Wagner. Valeu, então, a sua participação aqui no Bate-Bolas. Astrid Nick volta aí para falar diretamente lá do CT Paralímpico.
Tem até sonora hoje.
Lá em São Paulo, tem entrevistado, tem tudo. Daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, aqui no Bate-Bola. E como sempre acontece, o Bate-Bola em cima do lance. Acontece o Bate-Bola, bate. O nome já diz, Bate-Bola. Quem é que estava batendo bola? Quem está batendo bola agora aí no Novo Basquete Brasil, hein, Luiz Ferreira?
Bola subindo e quicando. Boa tarde, Rui Fernando.
Boa tarde. Mais
uma vez. Bola subindo e quicando para Vasco 75, Liga Sorocabana 51. Vasco fez um primeiro quarto arrasador, venceu a Liga Sorocabana por 26-9.
São Januário, né?
Isso, a partida sendo realizada em São Januário. E o Vasco só administrando essa vantagem. Já estamos a 6 minutos e 18 segundos do último quarto. Vasco vencendo aí a Liga Sorocabana por 75-51. A gente vai informando aqui no Bate-Bola Nacional o andamento dessa partida. Complementando essa rodada, o Novo Basquete Brasil ainda hoje tem Vitória e Macaé lá em Salvador, Caxias e Paulistano lá em Caxias do Sul e Campo Mourão e Pinheiros. Beleza, Rui?
Beleza. Valeu então, Luiz Ferreira, trazendo aí as informações do Novo Basquete Brasil. Fala, Mário.
O Luiz Ferreira lembrou aqui um locutor esportivo da antiga, que estava entre nós, trabalhando na Rádio Continental, acho que na Globo também. Valdo Moreira.
Valdo
Ele dizia,
Moreira.
Bola que sobe, bola que desce.
Bola que sobe, bola que desce.
Bola que sobe. Subiu, desceu, né? Tudo que sobe, desce, tudo. Né, Rui?
Infelizmente, né, mano?
E de preferência, se for na sexta, melhor ainda.
É melhor ainda, bola de basquete.
É verdade. É você ligado aqui no Bate-Bola, 12:47. O Botafogo já foi destacado, amanhã tem clássico vovô no estádio Nilton Santos, 9:45, a Nacional vai contar tudo no show de bola nacional, você vai curtir a emoção inflamando Ricardo Mazella com o Valdir Luiz e também o Rafael Monteiro, Bruno Mendes no plantão da informação e toda a seleção nacional do rádio. Olha, e o Fluminense, né? O Fluminense que precisa se reabilitar, pelo menos esse é o pensamento do técnico Abel Braga em relação à derrota para o Nova Iguaçu inesperada, apesar do Fluminense ter jogado com o time reserva. Apenas dois titulares, né? O Orejuela, que não vai estar amanhã. Orejuela, que não vai estar amanhã, e o Diego Cavalieri, que vai estar amanhã no gol do Fluminense. Amanhã o Fluminense vai com o que tem de melhor, né, para encarar justamente o Botafogo na tentativa de somar pontos e, consequentemente, quem sabe até chegar à final aí da Taça Rio e conquistar também o segundo turno do Campeonato Carioca deste ano. Quem apareceu para conceder entrevista foi o Sornossa, jogador de meio campo, camisa 10 do Fluminense. Aliás, o Sornossa fez o gol do Independente Del Valle em 2014, que eliminou o Botafogo da Libertadores, né? Aliás, ele fez um golaço de fora da área, jogando pelo Independente Del Valle, meteu lá no ângulo do Jefferson, que pulou, mas ninguém apanhava aquela bola. Foi no ângulo, um chutaço de fora da área. E o Sornossa espera repetir a dose, até porque ele se considera totalmente adaptado ao futebol tricolor.
Ha sido un comienzo muy positivo para mí. La verdad que no esperaba adaptarme rápidamente a la institución, pero creo que los compañeros han sido muy fundamentales, Wellington más que todo, porque ha sido como nuestro guía. Y la verdad que me siento muy contento. He venido trabajando de menos a más y bueno, creo que espero seguir aportando para el club, porque para eso me trajeron, ¿no?
Aí então, Sornossa, no portunhol, né, que ele justamente disse que não esperava uma adaptação tão rápida no Fluminense, foi muito bem recebido pelos companheiros, principalmente pelo Wellington, atacante do Tricolor, e o Sornossa quer continuar nesta fase que ele anda com a camisa do Fluminense, que realmente é uma fase muito boa, hein, ô Mário Silva?
É verdade, curiosamente ele não foi convocado, e o outro foi
o Orejuela.
Orejuela. Mas o Sornossa está melhor, eu acho que está melhor, está mais adaptado realmente.
E ele joga, e tecnicamente ele é melhor do que o
bom jogador. E o Fluminense pagou por ter colocado o time reserva, porque essa colocação de time reserva, como diria o ditado, é faca de dois gumes, ou pau de dois legumes, como disse o Vicente Matheus. Porque é o seguinte, você coloca um time em campo, esse time às vezes não treina junto. Às vezes não treina. Às vezes não tem um entrosamento. Treinar uma coisa, jogar outra. Então, você mexeu muito. O Abel deu bronca nos caras. Achou que os caras entraram em campo, é fácil. Mas a defesa estava uma peneira. Né?
Isso.
Tomar 3-1 no Nova Iguaçu, com gol contra ou não, é uma peneira. Então vai com a força máxima, porque deu a chance do Flamengo.
Isso. Passar no maior número de pontos.
E o Flamengo vai com a força máxima também hoje.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola. E na segunda meia hora você vai saber que jogador renovou com o Fluminense, hein? Jogador renova contrato até 2019. E tem promoção no clássico Vovô de amanhã. Todos os detalhes daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, aqui no Bate-Bola, 12:51. É o Vitória. É, agora o destaque é a Copa do Nordeste, as informações chegando com Luiz Ferreira. Fala, Luiz!
Última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, Rui Fernando, alguns confrontos são decisivos para decidir a vida dos clubes envolvidos e na disputa por vagas nas quartas de final da competição. Uniclinic pega o Náutico, o Santa Cruz enfrenta o Campinense pelo grupo A. Pelo grupo B, o Altos do Piauí enfrenta o Motoclube, o Bahia enfrenta o Fortaleza na Fonte Nova. No grupo C, o Juazeirense enfrenta o River do Piauí e o Sampaio Correia recebe o Sport Recife lá no Castelão em São Luís. Grupo D, o ABC de Natal enfrenta o CSA de Alagoas e o CRB enfrenta o Itabaiana. E no grupo E, Botafogo de João Pessoa enfrenta o América de Natal e o Sergipe encara o Vitória da Bahia. Nós já temos, Rui Fernando, alguns clubes já garantidos na segunda fase da competição, que são Bahia, Campinense e Sport Recife. Santa Cruz, River, o Sergipe e o Vitória já estão muito próximos, com uma mão e 4 dedinhos na vaga.
Olha.
Já, essa é boa, né? Já Itabaiana, CRB e Náutico ainda brigam por uma vaga, o resto só está cumprindo tabela, beleza, Rui?
Beleza, e aí, Mário?
Olha, vale lembrar que o vencedor dessa Copa, que eu acho interessantíssimo, movimenta tanto a Copa Nordeste como a Copa Verde, a Liga não, a Liga Barbante. Mas as Copas são interessantes. Movimento, as equipes precisam movimentar, tem um faturamentozinho. É, o vencedor dessa Copa Nordeste e também da Copa Verde,
sim,
vão para a Copa do Brasil. Vão para a Copa do Brasil.
Ele tá lá na frente junto com os outros da Libertadores.
E mais o campeão da segunda divisão. Então,
tá interessante.
Vai ficar, porque a Copa do Brasil, ela se renova, é uma nova competição. Copa do Brasil, lembrando também que o vencedor da Copa do Brasil vai para a Libertadores.
Certo? É isso aí, é o detalhe. Você ligado, 12:53. Futebol Mineiro, aqui no Bate-Bola, o Cruzeiro que empatou pela Liga. Pela primeira liga, quem chega com as informações do Cruzeiro e do Futebol Mineiro é o repórter de peso. Fala, Brunão. Boa tarde, cara. Beleza?
Beleza. Boa tarde, Rui. Um abraço a todos os nossos queridos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Exatamente, Cruzeiro fechou a participação na fase de grupos da primeira liga com um empate sem gols diante do Joinville no interior catarinense. Com o resultado, a Raposa chegou aos 7 pontos no grupo C, que também teve o Atlético Mineiro classificado para as quartas de final do torneio. O Galo ficou em segundo no grupo. O técnico Mano Menezes falou do jogo e lamentou o fato do Cruzeiro não ter vencido o duelo contra o Joinville.
Uma equipe que tem o volume que a gente teve. E sabíamos que iríamos ser superiores no jogo, né? Cria as oportunidades na última etapa mesmo da construção da jogada e perde as oportunidades que nós perdemos, não consegue concretizar e traduzir isso em números. Poderia ter conseguido uma vitória relativamente fácil, tamanha a diferença das duas equipes.
O Cruzeiro volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Uberlândia no Parque do Sabiá pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro é o time que tem o melhor aproveitamento entre os clubes que disputam a Série A do Brasileirão, 86,7% dos pontos disputados. A equipe ainda não perdeu em 2017, já disputou 15 jogos oficiais, 12 vitórias e 3 empates, o time do Mano Menezes, Rui Fernando.
Valeu, Brunão. Daqui a pouquinho o Bruno volta com outras informações. O Mito voltou ontem ao futebol, depois de mais de um ano. E o Mano disse que era para ter sido goleada a vitória do Cruzeiro e empatou.
Olha, eu vi o jogo. O goleiro do
Joinville.
Joinville, não me lembro agora o nome, pegou até bala de revólver.
É mesmo?
E além disso, os caras perderam cada gol incrível. Meu, de bola pra cá, bola pra lá. Gol vazio. Então, o Mano Menezes tem toda a razão. O Cruzeiro, 3-0, seria de bom tamanho. É. E o Mito voltou muito bem, o Dedé. Muito bem. Jogou uma partida muito boa.
O goleiro do Joinville é o Ferreira. Não é meu parente.
Pegou até bala de revólver.
Mas agora, é bom pelo sobrenome.
É bom. Agora, a volta do Dedé é importante, porque o Dedé é um jogador a nível de seleção. Ele não foi à toa que ele ganhou esse apelido. Teve um ano complicado, uma contusão em cima da outra. Operou 2 vezes, mas voltou muito bem. Se continuar assim, brevemente vai estar lutando por vaga em seleção, porque ele é bom jogador.
Esse é o detalhe para você ligado aqui no Bate-Bola, meio-dia e 56. E logo mais você vai curtir a emoção, tem Flamengo e Bangu. Quem manda o recado é o The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. E o repórter que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
Com toda a seleção nacional do rádio, Bruno Mendes também no plantão da informação, Jorge Vamburg e toda a galera ligada no Show de Bola. Bom, no Flamengo, os 3 convocados são os desfalques, né, para o jogo contra o Bangu. O Diego, que está na seleção do Tite, que vai jogar amanhã contra o Uruguai pelas eliminatórias, e os 2 peruanos, o Trauco, lateral esquerdo, e também o Guerreiro, o atacante. Quem entra no ataque é o Felipe Vizeu, que fez o gol do último jogo, na vitória sobre o Rezende, por 1-0. No meio de campo, o Paquetá vai ser o substituto do Diego, e na lateral esquerda, o René. René, recentemente contratado, acredita que o elenco do Flamengo, independentemente de quem joga, é muito bom. Todos estão no mesmo nível.
Eu acho que um grupo vencedor tem que... Quem está no banco tem que aceitar o momento do outro. Eu acho que o momento dele é bom, mas eu tenho a minha sequência agora. Espero mostrar meu melhor futebol para quando o Zé precisar de mim, ele possa contar comigo sem desconfiar de nada e possa esperar o mesmo rendimento que o Troco vem fazendo.
Tá então, o René, que vai jogar pela lateral esquerda, hoje entrando, portanto, no time do Flamengo. Olha, esses 3 substitutos aí, realmente, eles estão no nível dos titulares, que são de seleção, Mário Silva?
O Vizeu tem entrado bem no jogo, agora disputa a posição com o Damião. O Damião, vai, em junho termina o contrato, se continuar assim, vai cantar ponto. Eu acho até que é uma preparação, porque vai desonerar a folha. O Vizeu está amadurecendo. Os outros 2 que vão entrar...
O Lucas Paquetá, no meio, no lugar do Diego, e o René.
O René não deu para mostrar muito. Ele veio de Santa Cruz, fez um bom campeonato, apesar do Santa Cruz ter caído. E o Lucas Paquetá é outro lado da garotada. É bom que ele vai pegando cancha. É um jogador que se destacou na Copa Cidade de São Paulo e tal. Mas tem que ir devagar. Negócio de garoto, tem que ir devagar.
Olha o garoto.
Não queima, você tá, pode queimar. Tem que ser devagar. Tem uns que pulam etapa. Pelé pulou e outros. Outros pularam etapa.
Reinaldo, por exemplo, parou cedo por conta disso.
Tanta cacetada que levou.
Aos 16 anos no interior de Minas.
Era jogo de garoto, foi jogar jogo de adulto.
Olha, garoto, com 16 anos. Já não tinha os 4 ministros. Com 16 anos, como é que pode?
Ele pegou de cacetada. O que que aquele zagueiro Darcy e outros do Cruzeiro deram no Reinaldo? Uma grandeza. Apanhou muito. E sobre o beneplácito dos juízes que olhavam e não faziam nada.
Absolutamente.
Então,
ele garoto, voluntarioso, partia para dentro.
E ele era terrível.
E jogava muito.
Então tem que ser devagar. Mas vamos ver, o Paquetá rima com devagar. E vamos ver aí o Vizeu não. O Vizeu já está mais taludo.
Taludo.
Começa a se destacar, né?
O porte físico também é diferente.
Ajuda, né? Ajuda. Teve aí o Adrien, o outro esse que botaram agora. Tenta, não consegue. Devagarinho, tem que ter devagar.
Esse é o detalhe. Bom, o time do Flamengo eu vou bater já para você ligado aqui no Bate Bola Nacional. A partir de 1 da tarde também vou contar que jogador está querendo uma fortuna, cobrando uma fortuna do Flamengo na justiça. Já no Bate Bola, você ligado, 1 minutinho e a gente volta já.
Bate bola. Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Rui Fernando.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola. Você ligado agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Também na internet no radios.ebc.com.br. Você ligadinho e acompanhando o Bate-Bola nesta quarta-feira, 22 de março de 2017. O Bate-Bola que tem a opinião do Mário Silva. Na mesa de efeitos está o Vinícius Sampaio. As reportagens do Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, Astrid Nick, Luiz Ferreira, Rui Fernando. Produção do Luiz Ferreira, gerência do Otávio Previdio Magrão. E você ligadaço, lembrando que logo mais tem show de bola nacional a partir das 7 pela internet no radios.ebc.com.br. Portanto, a bola rolando em São Januário às 7h30. E aí quem vai inflamar é ele.
Ricardo Mazella.
A opinião de quem não deixa dúvida.
Jorge.
O repórter maneiro.
Monteiro.
Jorge Vamburga no plantão da informação e em seguida tem Flamengo e Bangu. Aí, quem manda é o The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. Com o repórter que mergulha.
Maurício Costa.
Com toda a seleção nacional do rádio. 1 e 2. É o destaque agora, é o Vascão da Gama, que enfrenta o Madureiro. Vasco que tem que vencer, né? O Milton Mendes vai estrear como treinador do Gigante da Colina, Luiz Ferreira.
Ele mesmo diz, Rui Fernando, que é o maior desafio da carreira dele. Pela situação em que ele encontra o Vasco, pelo próprio clima que ele vê entre os jogadores, os clubes. Uma das grandes preocupações do Milton Mendes nesses seus primeiros dias ao Vasco foi tentar resgatar o espírito competitivo, o espírito de luta de alguns jogadores. O meu volante Jean, que é um dos reforços chegados a São Januário nesse ano, e que tem até se destacado, tem sido titular, ele fala desse primeiro contato com o Milton Mendes. Ele destaca até uma coisa interessante: o Vasco está treinando manhã e tarde, está treinando direto. Ele fala também sobre essa situação.
A gente quer conhecer uma pessoa melhor, quanto mais tempo próximo, melhor ainda, né? Mas Milton Mendes é um cara, eu conheço ele de 2014, ele não me conhece, mas eu conheço ele. De 2014, ele estava no Paraná, eu estava na base ainda, naquele momento de transição, sobe, não sobe. E ele era o treinador da equipe naquele momento. Então, eu já tenho referências dele daquele tempo, assim. E sei como ele trabalha, sei como ele é um cara comprometido. É um cara que gosta de um grupo que tenha dedicação, que tenha o mesmo comprometimento que ele tem. Tenho certeza que aquilo que eu sempre falei, que a oportunidade que nós encaramos, que temos hoje aqui no Vasco, de não só fazer o clube crescer, mas crescer junto, maior ainda, porque o Vasco é um clube grande, de tantas coisas que viveu, mas merece, hoje, estar num lugar muito melhor do que está vivendo. Então acredito que ele pensa da mesma maneira que nós, que ele também tem uma oportunidade hoje de alavancar a carreira dele, mais ainda, junto com o Vasco.
É isso aí, o volante Jean dizendo que a oportunidade também é do Milton Mendes, ele alavancar a carreira dele. Milton Mendes é um técnico relativamente novo, é dessa nova geração de técnicos, se destacou aqui, não ficou muito tempo em Portugal depois que encerrou a sua carreira, treinou vários times lá, ganhou destaque aqui treinando a Ferroviária de Araraquara, foi para o Atlético Paranaense, não foi bem, foi para o Santa Cruz, teve um bom início de 2016, ganhou a Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, depois não conseguiu se achar. Muita gente fala de problema de relacionamento, que ele é um bocado exigente com os jogadores, e ele vai estar encarando, o Rui Fernando, um grupo que tem jogadores como Rodrigo, Nenê, Luiz Fabiano, Andrezinho, Martin Silva, que não vai jogar, que está com a seleção uruguaia, inclusive vai ser titular contra o Brasil, e outros jogadores cascudos do elenco vascaíno. Mas o que tá na cabeça do torcedor vascaíno, além da vitória no basquete, só um pequeno parênteses aqui, o Rio Fernando acaba de encerrar lá no ginásio de São Januário, Vasco da Gama 89, Liga Sorocabana 66 pelo Novo Basquete Brasil.
Beleza,
Vasco encaçapando então mais uma e aí brigando também por vagas nos playoffs do Novo Basquete Brasil. É, partida já encerrada. O que tá na cabeça de todo mundo, Rui Fernando, é a partida de logo mais contra o Madureira. O Vasco precisa ganhar e o Jean fala sobre essa partida.
E quanto ao jogo do Madureira, sem dúvidas, nós sabemos que cada jogo aqui no Vasco é uma decisão, independente se é clássico, independente se é Madureira, se é o Macaé, enfim. Nós temos que entrar amanhã com o pensamento de temos que sair com a vitória. É, respeitamos, claro, a equipe do Madureira. Tem jogadores lá também que são pais de família, etc, etc, etc. Mas nós temos que fazer nosso ganha-pão. E para isso temos que começar de baixo. Ganhando pouco a pouco, partida a partida, vamos fazer o que pensamos. Levar o Vasco onde merece estar. Mas para isso precisamos passar pelo Madureira.
Tá aí o Jean motivado, querendo levar o Vasco lá ao topo novamente. Olha, Rui Fernando, e a vida do Milton Mendes não tá fácil não. Além do Martin Silva, que tá com a seleção uruguaia, Rodrigo, Luan, Kelvin e Guilherme Costa estão no departamento médico. Wagner e Marcelo Matos estão em recondicionamento físico. Então o Milton Mendes tem aí 4-2-7 jogadores. Desfalques, quase um time inteiro de desfalques. Se nada mudar, o time entra em campo logo mais com Jordi no gol, Gilberto, Jomar, Rafael Marques e Henrique. Jean, Douglas, Evander e Andrezinho, Nenê e Luiz Fabiano, Rui Fernando.
Legal então, Luiz Ferreira. Ô, oi. Mário Silva, aí a expectativa, o Milton Mendes estreando logo mais. E esse Jean aí, que é um cabeça de área, é um jogador que
bom jogador.
Marca bem, é. Sabe jogar. E falar também, né? Como também. Fala.
Olha, eu vou te falar uma coisa. Se me perguntassem há 30 anos atrás se o Milton Mendes seria treinador, eu jamais diria que sim. Milton Mendes, eu convivi bem com ele, até porque acompanhei uma excursão de 20 dias na África, e ele comprou um banjo fedorento de couro, que eu perguntei, vai fazer o quê? Ele disse, não, eu gostei, vai carregar da viagem inteira. Mas era um bom
eu
menino.
Eu lembro dele também.
Era um bom menino.
Eu lembro dele como
reserva
jogador.
Do Paulo Roberto, jogou
lateral
pouco.
Lateral direito.
Agora, o detalhe é o seguinte, a formação dele, tanto que ele fixou residência na Ilha da Madeira, ele mora lá em Portugal.
É.
Né?
Aliás, a vida dele...
Toda. Porque
praticamente
ele foi
toda
pra
depois
lá,
do Vasco.
Tem 30 anos, ele foi pra lá em 87.
Isso.
Se nós estamos em 2007, 30 anos.
Praticamente 30 anos.
Não, 30. 97, 2007...
Não, porque ele andou nos Emirados, se eu não me engano.
É, mas a maior parte do tempo em Portugal. O problema é que a formação de treinador dele é aquela formação do treinador que Portugal, Espanha, Inglaterra, Europa, não é a mesma coisa que aqui, né? Sabe que, pô, o treinador mexe, bota pra cá, tira pra lá, e é mister...
Não tem contestação.
Não tem contestação. É demitido como qualquer outro, mas o elenco não acontece.
Olha, então, ele passou pelo futebol português, treinou equipes de futebol português, do Catar, aqui no Brasil, e também passou pelo futebol japonês. Treinou do Kashima Reysol durante um curto período.
Sim, mas a formação de
dele é em Portugal.
Então é uma formação europeia. Quer dizer, e ele tem os cursos todos.
Ele
agora.
Tem o único que tem no Brasil hoje em atividade, os quatro níveis.
Isso quer dizer o seguinte,
de treinador
aqui
na Europa.
Ele pode não ser, mas ele vai ter emprego sempre. Ele deve ter construído família lá e mora lá. Um lugar muito agradável, da Madeira, por sinal.
Terra do Cristiano Ronaldo.
É verdade, tá bem de companhia.
Mas, hein, Mário, o que eu vejo é o seguinte, essa austeridade dele, né, esse estigma que ele vem, esse carimbo de técnico durão, lidando com uma equipe mesclada, como o Luiz Ferreira falou, de jogadores mais experientes e outros menos experientes, ele tem que ter um meio termo aí, porque senão vai bater a cabeça.
Mas é engraçado, o treinador, esse treinador, desculpa aqui, Rui.
Nada.
O treinador, eu vi que já canso de ver entrevista, Cafu e outros, Ancelotti, todos eles elogiam. Lá eles se adaptam. E aqui folgam, usando o termo certo.
É verdade, esse negócio, o jogador brasileiro também não gosta muito de treinar em full time, não. Hein?
Não, mas lá na Europa os caras se lembram bem. Qualquer um, não, mas aqui a gente pode, não sei o quê.
Mas lá é tipo empresa. Se o jogador fizer gracinha, ele vai ser multado e é um abraço.
É isso aí, você ligado. 1:10. Amanhã tem Clássico Vovô aqui na Nacional, tem Ricardo Mazella, tem Valdir Luiz, tem Bruno Mendes, tem Rafael Monteiro e toda a Seleção Nacional do Rádio. Bom, o Rodrigo Ricardo tem outras informações do Alvinegro Carioca. Fala, Rodrigo!
Oi! Quem pode reaparecer no time do Botafogo é o Sassá, né? O Sassá, que foi artilheiro do time em 2016, mas aí teve uns episódios fora de campo um pouco esquisitos, enfim, perdeu a condição de titular, o Botafogo chegou até a pensar em negociá-lo, mas aí o clube resolveu dar uma segunda chance, ele vem se dedicando mais aos treinos, passou a ser relacionado entre jogadores, está no banco quase sempre, entrou na lista dos jogadores que o Botafogo pode usar para Libertadores. E como o Jair Ventura vem poupando alguns jogadores, né, no clássico contra o Vasco, por exemplo, resolveu poupar o Pimpão, botou o Guilherme, é possível, ele não confirma, como sempre faz mistério, que ele poupe o Roger e entre o Sassá. E o Jair Ventura falou sobre essa segunda chance dada ao Sassá.
Primeiro, eu acho que a maior virtude de um ser humano é reconhecer o erro. Porque quando a gente não reconhece o nosso erro, a gente não melhora nunca. Porque está todo mundo falando que você está errado e você acha que não. Então eu fico muito feliz pelo Sassá ter reconhecido. Vocês sabem que eu estou aqui duas vezes por semana e nunca falei nada do Sassá. Eu não falo nada sobre os meus atletas. E ele agora veio ao público e reconheceu o erro. Eu fico feliz porque é o primeiro passo para melhorar. É a gente reconhecer os nossos erros. E então eu fico feliz pelo Sassá, um garoto que eu gosto muito. Né, a gente está juntos há muitos anos, eu fui treinador dele ainda no sub-20, já contei essa história várias vezes aqui para vocês, então eu fico feliz com a recuperação do atleta, dele estar podendo voltar a fazer o que ele mais ama, que é jogar o futebol, e sobre ele iniciar, ele tem chance como os demais, tem chance.
Tá aí o Jair Ventura, que nunca confirma se entra ou não, mas o Sassá realmente vem aparecendo, inclusive no jogo contra o Vasco, ele também entrou no segundo tempo. Sassá, que já tem 100 jogos com a camisa do Botafogo, tem apenas 23 anos e já fez 28 gols com a camisa do glorioso Rui Fernando.
Tá legal, então. Valeu, Rodrigão. Obrigado, um abraço pra você. Sim.
Só sobre o erro que o Sassá admitiu, é que ele veio a público, falando que estava exagerando, saindo do foco do futebol, exagerando muito da rede social, e ele reconheceu isso.
Tá bom. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Obrigado.
Um abraço.
Valeu. Tá aí, então, a informação do Sassá. O Sassá realmente reconheceu o erro e o Jair Ventura aprovou a atitude.
É bom jogador, mas estava meio deslumbrado. Estava indo para um caminho desagradável. Vamos ver se ele entrou nos eixos. Senão vai jogar o futebol fora.
1:13.
Momento estádio.
É, de imediato vamos a São Paulo. Lá está a Astrid Nick, ela acompanha o Parapan Pan-Americano de Jovens. E aí, Astrid, boa tarde. Astrid
Nick. Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde, amigos ouvintes do Bate-Bola Nacional. É verdade, mais uma vez aqui, acompanhando os Jogos Paralímpicos, o Parapan-Americano, né, de Jovens, que está no seu terceiro dia de competições, e alguns resultados. Letícia Rodrigues, 14 anos, com medalha de ouro no tênis de mesa individual classe S8. O futebol de sete brasileiro, que é de deficientes com mobilidade, problemas de mobilidade, já superou as equipes da Venezuela e do Chile. O golbol masculino venceu a Argentina. O feminino venceu a Colômbia. O Rui Fernando, o vôlei sentado feminino venceu a Venezuela. Já o vôlei sentado masculino perdeu para a Colômbia. Bom, muitas pessoas, meu caro Rui Fernando, se inscreveram como voluntários para a competição. O voluntário Fernando fala com a gente como é trabalhar nos Jogos Pan-Americanos de Jovens.
Olha, está sendo uma satisfação, um aprendizado enorme, assim. Eu tô gostando bastante, tô aprendendo demais, assim, com as pessoas. Primeiro que, assim, lidar com os atletas paralímpicos, assim, né, que tem algum tipo de deficiência, já é uma experiência de superação de vida, lição de vida que não tem preço. E aprender sobre os esportes também, para mim, é interessantíssimo, porque são esportes que no Brasil não são muito divulgados, não são levados muito a sério e tem pouco incentivo, né, pouco patrocínio. E pela área pelo lado profissional, também é uma área que me interessa bastante, porque não só... No Brasil só se pensa em futebol, né? E eu penso em seguir, além do futebol, outras áreas esportivas.
Bom, meu caro Rui Fernando, no quadro geral de medalhas, o Brasil está na liderança, com 35 medalhas, sendo 18 de ouro, 11 de prata, 6 de bronze, e a segunda colocada é a Colômbia, com 28 medalhas, sendo 18 ouros, 11 pratas, 5 bronzes, e em seguida vem o México, a Argentina e Chile, fechando o top 5, né, do quadro de medalhas. Evelyn de Oliveira, medalha de ouro da bocha nas Paralimpíadas Rio 2016, também está presente ao Pan-Americano de Jovens e vem dar uma força aos brasileiros que estão disputando a modalidade.
É verdade, com certeza. É muito bacana a gente ter um evento desse tamanho aqui em São Paulo e a gente poder acompanhar e dar uma força para essa galera, dar um incentivo, que futuramente vão ser os nossos sucessores, né? E assim como muitos deles estiveram no Rio, torcendo, vibrando por nós, também é muito bacana a gente poder passar esse incentivo aqui para eles também.
Aí, Rui Fernando, esse é o nosso panorama de hoje. As competições seguem ao longo do dia de hoje. Amanhã tem mais competições, logo mais também tem mais brasileiros em quadra, na piscina, enfim, disputando uma das 12 modalidades presentes aqui nessa competição. E a gente vai estar aqui acompanhando tudinho. Aquele abraço, Rui.
Ok, valeu. Então, Astrid Nick, os ouvintes ligando aqui pra gente, ô Astrid, você ainda tá aí, né? E perguntando aqui pro Luiz Ferreira, que atende aqui os telefones, o Rui Fernando tá de brincadeira, fica chamando a Astrid de Astrid. Explica que seu nome é Astrid.
Calma, mais especificamente o ouvinte Coutinho de Santa Cruz, Rui Fernando.
É. Ô Astrid, explica que seu nome é Astrid.
O meu nome, no original, na raiz, é Astrid. Mas no popular fiquei mais conhecida como Astrid. Tudo bem, não tem problema, pode me chamar de Astrid. Eu não vou obrigar ninguém a me chamar de Astrid, mas o nome
mas
é.
Mas não tá errado. Astrid.
Não tá errado. Mas se me chamar de Astrid, eu também atendo.
Tá legal. Então tá legal, Astrid. Eu, como gosto de fazer as coisas certas, vou te chamar de com o seu nome mesmo. Astrid, valeu!
Valeu, Rui. Aquele abraço. Até amanhã.
Tá legal, Astrid Nick, aqui no Bate-Bola Nacional. Amanhã ela volta com outras informações durante a programação da Nacional também, logo mais a partir das 5 da tarde, 5 e 5 da tarde, tem o No Mundo da Bola com o Carlos Borges, com o Valdir Luiz, toda a seleção nacional do rádio para o Rio de Janeiro, Nacional Rio. E para a Rede Nacional, o jogo, né, a partir das 7 da noite na internet, você vai curtir o Flamengo e o Vasco, né? Vasco e Madureira, Flamengo e Bangu. Lembrando que nos dias sem jogos, no meio de semana, o No Mundo da Bola também tem edição às 8h05 da noite com Jorge Vamburger.
A cantora, a mulher do João Gilberto, é Astrid ou Astrid Gilberto?
Agora vamos saber quem é Astrid e quem é Astrid. Você ligado aqui no Bate-Bola, 1h18. Seleção, hein? Amanhã tem Brasil e Uruguai. Você vai curtir a emoção. André Luiz Mendes vai dar o recado, hein? Com toda a seleção nacional do rádio, o André Luiz Mendes, o Jorge Vamburgo, Bruno Mendes e toda a galera ligada na seleção nacional do rádio. O destaque da seleção do Tite chegando, Lincoln Chaves. Alô, Lincoln!
Roberto Firmino foi o escolhido pelo técnico Tite para a vaga de Gabriel Jesus na seleção brasileira, que enfrenta o Uruguai nesta quinta-feira em Montevidéu. Sem o atacante do Manchester City contundido e que sequer foi convocado, o treinador apostou no reserva imediato do ex-palmeirense no treino de ontem, o último antes da viagem para o Uruguai. Depois de um rápido aquecimento, Tite não fez mistério. Selecionou os titulares para uma atividade sem adversários, onde pôde trabalhar o posicionamento ofensivo e defensivo dos atletas. Logo na sequência, comandou um treino de bolas paradas. E se o Brasil não terá Gabriel Jesus, o Uruguai está sem Luis Suárez suspenso, mas conta com o faro de gol de Edinson Cavani, artilheiro das eliminatórias. O goleiro Alisson falou do duelo que terá com o atacante.
A gente do futebol, a gente acaba estudando, né, por prazer, a gente acompanha, assiste os jogos. A equipe do PSG é uma equipe que joga muito bonito, então a gente acaba assistindo muitos jogos, então a gente já tem esse conhecimento, né, do jogador. Lógico que aqui a gente dá uma aprofundada mais nisso, nos detalhes. Acredito que ele vem se destacando muito, é um ano que vem fazendo
Acredito que seja o melhor ano da carreira dele. A gente tem que estar muito atento, né? A seleção do Uruguai é uma seleção que joga muito em função dos seus centroavantes, né? Um time muito solidário, um time que se doa muito, e depende também dos seus atacantes para a criação, né? E também para a finalização. A gente tem que estar bem ligado nisso. É uma coisa que a gente vem trabalhando, vem vendo com o Tite, analisando. Cheguei hoje, mas já tivemos a oportunidade de ver alguns lances, então tenho certeza que a gente vai entrar em campo muito bem preparado e pronto para sair com resultado positivo.
Tite escalou o Brasil no treino com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho e Renato Augusto, Felipe Coutinho, Neymar e Firmino. Depois do treino, os jogadores fizeram a alegria de um grupo da APAE de São Paulo, que acompanhou a atividade em razão do Dia Internacional da Síndrome de Down. Cerca de 50 torcedores que estavam na porta do CT de São Paulo e pediram para assistir ao treino ainda tiveram a entrada liberada. A seleção treina agora à tarde, às 18h30, no Estádio Centenário, palco do jogo de amanhã. Com 27 pontos, o Brasil lidera as eliminatórias e, nas contas de Tite, precisa de só mais um pontinho para se garantir na Copa do Mundo da Rússia.
Tá legal. Valeu então, Lincoln Chaves. Pois é, ô pois Mário. É. Firmino.
Falaram tanto, dá até música isso. É. Firmino. Pra não complicar, né?
Eu pensei que ele fosse botar o Diego Souza.
Mas pra não complicar. Saiu o centroavante, botou um centroavante.
Mas da outra vez lá no jogo de trás, ele botou o Diego Souza.
Botou, mas agora vai sentir que.
Não é bem assim.
Não é bem assim.
Eu acho Firmino um pouco mais agudo,
né? Mais agudo. Roberto Firmino não vem fazendo um grande campeonato pelo Liverpool, mescla boas atuações com ruins, mas é...
Característica diferente, um joga mais enfiado, outro vem mais...
No Liverpool joga mais enfiado, inclusive que aí já tem o Coutinho e o outro no meio campo. Vamos ver. Enfia ele pro meio e tal.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões e na internet no radios.abc.com.br, 1h52, aliás, 22. 1h22 e o Fluminense é o destaque de novo. Olha aqui, o Fluminense renovou o contrato do Lucas Fernandes. Começou no próprio Fluminense, nas categorias de base, foi emprestado ao Atlético Paranaense, voltou pro Fluminense. E ontem já saiu do BID a renovação, ele renovou até 2019 o contrato com o tricolor carioca, o Lucas Fernandes, portanto, garantindo permanência no time carioca. E ainda em relação ao Fluminense, quem apareceu de muletas ontem no CT Pedro Antônio foi o Gum. Gum apareceu, né? Ele está se recuperando de uma fratura, uma fissura no pé. E lógico, né? Que vai demorar mais um tempinho aí para retornar a equipe do Fluminense. Aliás, o Fluminense vai jogar com o Botafogo clássico de amanhã no estádio Nilton Santos e tem promoção nos ingressos. Os ingressos vão custar de R$20 a R$40, tá? E teremos gratuidade também, né? Olha, o setor oeste é o setor do Botafogo, 40 inteira, 20 a meia. O setor sul do Fluminense, 20 a inteira, 10 a meia. O setor leste do Fluminense, 40 a inteira, 20 a meia. O Botafogo também tem 20 inteira e 10 a meia no setor norte. Portanto, os ingressos em promoção e os sócios torcedores dos dois times terão direito aí, né, a tudo que os clubes oferecem. 1h23.
Meu Atlético, meu estandarte.
É o time do Walter, o Gordinho, hein? Aliás, o Gordinho concedeu entrevista e o Bruno Mendes tem detalhes. Alô, Bruno!
Exatamente, Rui. Contratação de maior impacto do futebol goiano saiu do próprio futebol goiano. Após se envolver em uma briga no Goiás, deu até um soco no goleiro reserva. O atacante Walter foi apresentado pelo rival Atlético Goianiense. Walter, de 27 anos, diz que respeita o antigo clube, mas agora tem que pensar no futuro, inclusive emagrecendo para a disputa da Série A do Brasileirão.
Tem um carinho muito grande com o Goiás, certeza, porque eu tenho uma história lá, mas agora apagou, eu tenho que fazer uma história nova aqui, aproveitar essa chance que o Atlético está me dando, e graças a Deus uma Série A, porque todo o respeito, jogar uma Série B é bem difícil, e tem bastante tempo para me estar bem. Tipo, mais abaixo que eles está esperando um peso, eu vou conseguir para chegar aquele a mais baixo ainda, para ter aquela gordurinha a mais, né?
O Walter, que já trabalha no Atlético uma semana, mas só vai poder realmente estrear no Campeonato Brasileiro. Isso porque ele já disputou o Campeonato Goiano e a Copa do Brasil com a camisa do Goiás, portanto não pode usar a camisa do Dragão. É o gordinho Walter, hein, Rui?
É o gordinho, rapaz. O gordinho tá de bola cheia em Goiás.
É, como ele só vai estrear no Campeonato Nacional, dá tempo de fazer dieta. Ou engordar mais. Ele não pode ver aquele neon pizza aí, ele entra. Lembra o Dudu?
É.
Pois é. Mas é bom jogador, tem qualidade.
Dele, biscoitinho recheado.
Ah, também. Que é pior ainda.
É verdade. Você ligado aqui no Bate-Bola, homem 25. E o Mengão pega logo mais o Bangu, transmissão da Nacional do trio BMW. Tem Borges, tem Valdir e tem Maurício para Flamengo e Bangu. E o time do Flamengo, escalado pelo Zé Ricardo, com Alex Muralha, Pará, Hever, Rafael Vaz e René, Márcio Araújo, William Arão, aí a dúvida, né? Ou Rômulo. William Arão e Lucas Paquetá, Mancuejo, Everton e Felipe Vizeu é o Mengão. O René, que tem a oportunidade de jogar como titular logo mais, garante que a invencibilidade do time no campeonato é uma motivação extra.
Mais uma motivação, né? Acho que cada jogo tem a sua motivação. Acho que, pra mim, desde quando eu fiquei um tempo sem jogar, que eu penso assim, todo jogo é uma final. Dependendo de quem seja o adversário, eu acho que o pensamento de todos aqui é vencer o Bangu, e eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo amanhã e sair com essa vitória.
Tá aí então a participação do René. E olha aqui, eu prometi na primeira meia hora aqui do Bate-Bola dizer qual o jogador que está cobrando do Flamengo na justiça. O Imperador Adriano cobra R$920 mil ao Flamengo na justiça, referente ao contrato de 2012. Só que o Flamengo recorreu em segunda instância dessa dívida aí. Quer dizer, o Imperador vai ter que esperar mais um pouquinho, aí se é que ele vai receber.
Um pouquinho. Mas com isso corre
vai
juros.
Receber.
É.
É. 920.
Aí ele gasta numa festa.
Numa festa, né?
É.
É, pois é. Agora, eu imaginava que fosse mais uma dívida.
É, até para os padrões.
Para os padrões, é verdade. É isso aí, 1:27. É a confusão lá, cara. O futebol candango é o destaque de agora. O julgamento da confusão entre Gama e Brasiliense no Bizerrão. Manda aí, o que, que houve, hein, ô Bruno Mendes?
Olha só, Rui, após de 6 horas de audiência em relação ao pedido feito pela Procuradoria, o Pleno do Tribunal de Justiça Desportivo do Distrito Federal deu uma aliviada no Gama e no Brasiliense, virtude das confusões, conforme você falou, envolvendo os dois clubes e as torcidas no clássico do último dia 12 de março. A Procuradoria pediu pena máxima a cada um dos envolvidos na confusão, mas não foi o que aconteceu. O atacante Nunes, por exemplo, poderia levar 10 jogos e só levou 6 jogos de punição. Os demais jogadores foram suspensos por 3 partidas. Caso do Dudu Mago, do Dudu Gago, do Maringá, do Roberto Pitio, do Eduardo, do Paulinho e do Raoni, todos do Gama. Gabriel, o El Carlos e o Mikael pelo lado do Brasiliense. Além das punições aos atletas, o tribunal também puniu o Gama com perda de 5 mandos de campo. Vai atuar a partir de agora no Estádio Nacional Mané Garrincha e multa de R$33 mil por não ter conseguido garantir a segurança do evento. Já o Brasiliense foi multado em R$11 mil por conta da invasão de campo da torcida, mesmo o jogo sendo no Estádio Bezerrão. As decisões tomadas em primeira instância ainda são passíveis de recurso a serem julgados pelo Pleno do TJDF. O caso ainda pode ser levado ao Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro. Viu, meu amigo Rui Fernandes?
Valeu, um abração, Bruno!
Valeu, forte abraço, até amanhã.
Até amanhã. Ô Mário, daqui a pouco aparece um efeito suspensivo aí.
Tem que punir com violência, com força, o máximo de pena para todo mundo, ver se para com esse negócio. Aí daqui a pouco, efeito suspensivo, transforma em cesta básica, não adianta lá.
Valeu, até amanhã, Mário. Amanhã não, amanhã você não está. Até terça que vem. Tchau, Wagner. Amanhã você vai estar com a gente.
Até amanhã, Rui.
Valeu, Luiz Ferreira. Até amanhã.
Até daqui a pouco.
É, daqui a pouco tem Luiz Ferreira no Mundo da Bola a partir das 5 pela Nacional Rio. Valeu, Vinícius Sampaio. Galera ligada, você que esteve acompanhando a gente aqui pelo Bate-Bola. Valeu pelo carinho, pela audiência. Segue a programação da Nacional. Tchau.